Louvor e gratidão seja ao Senhor. Nós somos gratos, gratos por aquilo que Deus faz, gratos por aquilo que vivenciamos no fim de semana na Romênia. Eu queria dar um novo nome ao nosso irmão, mas ainda não chegou a hora de dar um novo nome. Isso virá somente quando os vencedores estiverem com o Senhor. Então, todos nós receberemos o nosso novo nome. Mas eu queria dar ao nosso irmão o nome de Coragem da Vitória. Sim, esse é um belo nome. E é preciso, de fato, muita coragem se queremos vencer. Coragem é necessária para vencer. Quem não tem coragem, fique em casa. Somente quem tem coragem deve se pôr a caminho. E os nossos irmãos colocaram-se a caminho porque tiveram coragem. E há uma passagem, onde será que está? Foi lá no tempo em que os 30 mil deveriam lutar e restaram 300, e foi dito que todos os que não tivessem coragem deveriam ir para casa para não contagiarem e desanimarem os outros. Então todos partiram de bom grado. 29.700 foram para casa, 300 ficaram. E isso foi suficiente para Deus, foi suficiente. Sim, mas eu sou grato aos nossos dois irmãos que foram, e eu creio que eles podem confirmar que tivemos dias e horas maravilhosas uns com os outros, também ver o que Deus faz e a gratidão no coração das pessoas, e saber que tudo o que nós temos aqui à nossa disposição, também os irmãos e irmãs lá têm à disposição. Isso é simplesmente maravilhoso. Isso tem que ser valorizado. E tem que ser agradecido a Deus por isso, por Ele nos ter dado irmãos que realmente têm coragem para ajudar o povo de Deus a alcançar a vitória. Eu tive melhor em relação aos irmãos, mais confortável, eu voei, eles foram de carro. E, como já dito, o que lá me chamou a atenção lá na Romênia foi, isso foi a desvantagem que os irmãos romenos têm em relação aos que falam alemão. Porque os que falam alemão podem ler e ouvir tudo e, consequentemente, estão plenamente informados, enquanto que em romeno ainda não há tanta informação disponível. E aí nós temos dois, meu querido irmão, uma tarefa muito grande. Em breve, muito breve, muito precisa ser feito para que possamos também cuidar, apoiar esses irmãos e irmãs e disponibilizar a eles o que todos os outros também têm à disposição. Nós deveríamos saudá-lo especialmente, irmão, especialmente dos seus amigos. Sim, nós os amamos profundamente, conseguimos discernir mentalmente, sabíamos onde estávamos e assim por diante, não tivemos nenhum esforço. E o belo é que Deus nos deu o Espírito Santo e não o Espírito partidário. Isso é uma coisa maravilhosa. Não um Espírito partidário, Espírito Santo. E o Espírito Santo nos conduz, então, a toda a verdade. Mas o Espírito Santo é muito delicado, é amável, não fere ninguém, mas corrige mesmo assim. Ninguém, nenhuma pessoa poderia fazer assim, nem irmãos como nós aqui, que agora vivenciamos isso aí de maneira especial, que a palavra do Senhor é trazida de forma tão simples e corrige e endireita, que os irmãos se olhem uns para os outros, que serviram ao Senhor por 40 anos e ouvem pela primeira vez como as coisas devem ser feitas corretamente, e eles aceitam com gratidão, isso que é belo. Mas, entretanto, também envelheci, de modo que as pessoas já ganharam um pouco de confiança também a esse respeito. Eu também tenho uma passagem bíblica que diz que devemos ajudar os irmãos que realizam o trabalho e que, em todas as circunstâncias, arriscando a própria vida, como se ouve, como às vezes acontece lá nas fronteiras, 2 horas, e se é desmontado até o mais ínfimo detalhe, então não é uma coisa fácil. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, está escrito: mas nós vos pedimos, irmãos, que reconheçais aqueles que realizam o trabalho entre vós, que são os vossos líderes e pastores no Senhor. Tenham-nos em especial estima e consideração por causa do seu trabalho. Mantenham a paz entre vós. Nada foi esquecido nas Santas Escrituras, realmente nada. E se contemplamos a coisa assim e se compreendemos quão preciosa a palavra de Deus se tornou para nós, então a transmitimos adiante com o empenho de nossas vidas. Eu também poderia facilitar as coisas para mim. Isso não é dito apenas aqui e ali, mas repetidamente, e eu prometo sinceramente a todas as pessoas que isso vai acontecer. Eu repito constantemente que vou me aposentar assim gradualmente, só nunca disse quando. Não estabeleci um cronograma, mas sempre prometo que eu o farei. Mas Deus cuidará no tempo certo do que é certo. Pedimos-vos, pois, irmãos, que reconheçais aqueles que realizam o trabalho entre vós. Não só isso, e os seus líderes e pastores no Senhor, amem-nos ou estimem-nos e valorizem-nos especialmente por causa do seu trabalho. Tenham a paz entre vós. Nós somos sinceramente gratos a Deus. Quando menciono agora, em ligação com a viagem, menciono os nossos irmãos, não deixe de mencionar também, em relação à congregação local, os nossos irmãos que a servem aqui, que são nossos líderes, que cuidam das almas do Senhor, que realizam o trabalho ano após ano. E eu simplesmente tenho que agradecer a Deus. Eu agradeço a Deus pela diversidade que Ele colocou em um grupo tão pequeno de pessoas. Sejam sinceros. Um grupo tão pequeno de pessoas. Aqui temos líderes, na congregação temos anciãos, temos obreiros no reino de Deus, temos irmãs que, como Phoebe, estão a serviço da congregação, fazem o seu melhor. Nós temos tradutores, nós temos tudo Deus nos concedeu, é verdade. Em um grupo tão pequeno, tudo está presente. Temos cantores, temos músicos, temos oradores. Sim, o que nós não temos. Deus não nos concedeu tudo pela graça. Nós deveríamos começar a lhe agradecer. Em um grupo de 300 ou 400 pessoas, não é possível encontrar uma combinação de coisas assim necessárias como a que temos aqui pela graça. Coro de trombetas, coro misto, coro de cantores, aqui se toca no que é quase o melhor órgão que existe, tudo está aí. Músicos e... É verdade. Não é verdade? Deus providenciou tudo, irmãos? Isso é verdade? Quando construímos, estávamos todos juntos, nossos irmãos, irmão Terra e todos estavam aqui. Deus não cuidou sempre de tudo? É verdade? Realmente, de tudo, em todos os tempos. E aqui o pátio, tudo é feito. E se somos obrigados a agradecer uns aos outros, como diz a Bíblia, então não devemos deixar ninguém de fora. Também a técnica, a irmã Vogt, também a técnica, os irmãos Schmidt em particular, e todos os que são, sim, nós que somente estamos sentados nos bancos, e eu agradeço a vocês, irmãs, que ficaram da última vez para trás e ajudaram a limpar os quartos. Deus vos abençoe, de Düsseldorf, eu refiro-me a vocês. Isso foi muito bom. Isso me fez bem para ver como lentamente o círculo dos ativos, não dos trabalhadores, que eles estão lá do outro lado, aqui é o círculo dos ativos, e que esse está se expandindo. Também por isso somos graça e coração. Nós devemos, como está escrito aqui, mas nós vos pedimos, irmãos, que reconheçais aqueles que realizam o trabalho entre vós. Quem não pode mais fazer, seja grato por isso ser feito. E vocês, que estão em idade avançada, eu posso compreender como seus corações ardem, como vocês gostariam de estar aqui e ajudar. Vocês fizeram no seu tempo aquilo que era para fazer. Hoje é a vez dos outros. E também por isso somos gratos ao Senhor. E seus líderes e os cuidadores das almas no Senhor, amem-nos, estimem-nos e valorizem-nos, especialmente por causa do seu trabalho. Mantende a paz entre vós. Isso é muito, muito importante. Manter a paz, sim, buscar a paz. Buscar a paz. Isso Deus nos conceda também. Na verdade, eu queria voltar a um versículo do hino 355. Foi traduzido por Margarete von Brasch, que escreveu muitos hinos no cantor pentecostal e traduziu outros. E aqui está, na terceira estrofe: Senhor, preenche-me contigo mesmo, debaixo do sangue. Haja em mim a tua vontade sob o precioso sangue. Não apenas que o digamos, mas que isso possa ser realizado, agido pelo Espírito Santo, para que estejamos dispostos a fazer a vontade de Deus. Nós somos. Deus possa se tornar isso revelado em nós, e que nos conceda a força, pois a vontade da nossa parte está aí, e Deus já colocou isso em nossos corações. A palavra que o irmão Schmidt leu é uma das mais preciosas para mim há muitos, muitos anos. Já se passaram mais de 30 anos desde que eu preguei sobre os três primeiros versículos. É uma das palavras mais importantes de toda a Santa Escritura, a saber, o versículo 4. Quando Cristo se manifestar em nossas vidas, então também nós nos manifestaremos com Ele na glória. Isso é o mais importante em toda a nossa vida, que Cristo não apenas esteja em algum lugar no cristianismo onde ele não está, mas que Cristo esteja em nós, a esperança da glória. Cristo se manifestando em nossa vida, não apenas em palavras, mas por meio da vida, se tornar revelado em nós e por meio de nós. Se Cristo pode se tornar revelado, manifesto em nossa vida, e se manifestará, então também nós com Ele seremos manifestos na glória. Mas se não, o que acontecerá? E vocês sabem que eu não sou um pregador de juízo, isso não me foi concedido por Deus ainda. Provavelmente ainda virá. Um dia, isso virá. De alguma forma, eu sinto que isso virá. Virá no tempo de Deus, que Ambos estarão na última oferta, a graça, mas o anúncio do juízo não faltará. Sempre quando acontecia algo especial na terra, Deus dava um aviso, uma advertência antes do julgamento. E haverá ambos, o anúncio do juízo e a oferta da salvação. Mas aqui, para fazer a contrapergunta, se Cristo não se manifestar em nossas vidas, também nós não nos manifestaremos com Ele na glória. E aí que está a seriedade da questão. Assim como Deus se manifestou em Cristo na terra, Cristo quer se manifestar em nós. O que o irmão Branham diz em sua pregação? Cristo ungido, nós os ungidos. Ele, o Messias, nós os Messias, se assim pudermos assumir. Isso é mais do que apenas um ensinamento, mais do que apenas uma contemplação das palavras. É uma vivência com Deus, uma vivência sobrenatural com Deus. Isso também estará sujeito a um crescimento, mas o começo tem que ser feito em algum momento. Quando Cristo, nossa vida, se manifestar. Vocês sabem que desde que eu tenho o Novo Testamento com alemão e grego, como foi difícil traduzir uma frase assim de uma forma compreensível para outra língua. A maioria só percebe isso quando eles mesmos traduzem. É muito, muito difícil. Mas a ideia básica é simplesmente essa. Se Cristo se manifestar em nossas vidas, então nós também nos manifestaremos junto com Ele na glória. Isso que eu desejei desde que me tornei crente. Eu não sei ao certo, não sei se o irmão Reinhold Illing, o irmão Alfred Bork, se vocês ainda se lembram da escola Joseph, isso deve ter sido no ano de 54, talvez em 1954, quando falei sobre isso pela primeira vez. Essa palavra se tornou grande para mim. E eu espero que ela não apenas se torne grande para nós, mas que nós a vivenciemos juntos. Quem deseja que Cristo, não um rosto comprido, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que a natureza de Jesus Cristo, que é a vida divina que estava em Cristo, nós ouvimos falar do sangue, e eu sei que às vezes é um pouco desagradável falar sobre isso. Mas é justamente aí onde está a nossa reconciliação pelo sangue do Cordeiro. E nós sabemos que a vida divina se tornou livre para todos aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. E exatamente como Paulo disse, de agora em diante, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Se vivemos sem o Senhor, também morreremos sem o Senhor. Se vivemos com Ele, morreremos com Ele. Isso é assim. Hoje não há funeral aqui para ser realizado, mas que Deus nos ajude, que possamos morrer com Cristo. Então podemos fazer uma fala de funeral dessa maneira, pois está escrito: eu fui crucificado com Cristo, morri com Ele, fui sepultado com Ele e ressuscitei com Ele para uma nova vida. Que Deus nos conceda isso pela graça. Que palavra você leu, irmão Schmidt? Ah, foi esta aqui. não havia nenhuma outra, assim, aqui o pensamento, eu sei que todos vocês creem na unidade de Deus, isso é certo, de eternidade a eternidade, mas vejam e leiam, por favor, dois versículos desse capítulo. Colossenses capítulo 3, sim, nós temos que ler versículos 1 e 2, e em seguida o versículo 17. Buscai as coisas que são de cima, não as que são da terra. Momento, eu queria ler o primeiro. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Eu sou muito grato, ou tão grato a Deus, pelas Santas Escrituras. Sou tão grato a Deus por cada palavra que está escrita nela. Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Tudo teve que se cumprir. Se vocês quiserem ler na carta de Filipenses, ele sentou-se à direita da majestade de Deus, subiu acima de todos os céus para cumprir tudo. O que é? Ainda Cristo está à direita da glória de Deus. Ainda ele não assumiu o trono no centro para reinar como Deus e rei. Ainda ele é advogado, intercessor e, portanto, está à direita. Quem conhece o trecho do Antigo Testamento onde está escrito "Senta-te à minha direita"? Hoje temos uma aula bíblica hoje à noite. Quem sabe? Por favor. Essa sabedoria também já me foi concedida. Sim, que bom que podemos conversar assim sobre as coisas importantes. E mesmo assim, exatamente isso. Exatamente isso. Sim. Salmo 110. Vejam, assim, todas as palavras da Escritura tiveram que se cumprir. Salmo 110, versículo 1. Assim diz o Senhor ao meu Senhor. Reparem que há um Senhor com grande S e um com S minúsculo. Um com S maiúsculo, um com S minúsculo. Até aqui, aqueles que escreveram souberam que um é Javé e o outro é Jashua. Assim diz o Senhor ao meu Senhor. No Antigo Testamento era o Senhor. No Novo, meu Senhor, meu Deus. Essa é a diferença. A relação pessoal estabelecida. Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como escabelo para os teus pés. Na verdade, é assim mesmo. O texto original não diz aqui por escabelo os teus pés. O texto original diz, literalmente, que os inimigos formam o escabelo. Que os inimigos, por assim dizer, que o Senhor coloca e põe os seus pés sobre todo esse amontoado, sobre toda essa história aí. Eles formam o escabelo. Ele coloca os seus pés sobre eles. Ele reina por toda a eternidade, sobre tudo. Não há mais como escapar. Não apenas em algum lugar antes do escabelo. Eles estão totalmente debaixo dos seus pés, sobre os seus pés. E se Paulo diz que o Senhor também pisará Satanás sobre os nossos pés em breve, ele sabia exatamente o que estava dizendo. Mas agora, para essa palavra, rapidamente, de 1 Coríntios, capítulo 15, que toca precisamente nesse campo, e aqui está 1 Coríntios 15, a partir do versículo 24. Depois, o fim, quando entregar o reino a Deus Pai, depois de destruir todo domínio e toda autoridade e poder, pois ele tem que reinar como rei até que todos os inimigos lhe sejam colocados debaixo dos pés, até que ele coloque todos os seus inimigos debaixo dos pés. Vocês percebem aqui a ligação com o Salmo 110, versículo 1? Até que ele coloque todos os seus inimigos debaixo dos pés. Mas vocês percebem, ele também tem que reinar como rei. Isso acontecerá diretamente no fim do reino milenar, ou seja, como está escrito aqui, e talvez devêssemos, para ajudar a esclarecer, também ler os versículos 22 e 23. Assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos são ressuscitados, mas cada um na sua própria categoria. Cristo, com primogênito, depois aqueles que pertencem a Cristo na sua vinda ou retorno. Depois, o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai, assim que tiver destruído todo domínio, toda autoridade e poder, pois ele tem que reinar como rei até que ele lhe coloque todos os seus inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E você sabe muito bem que a morte ainda terá suas vítimas em grande número no fim ou após o término dos mil anos. Em grande número, pois Satanás será solto, percorrerá a vastidão da terra e reunirá todos os povos, cercando o acampamento dos santos, e então cairá fogo do céu. Apocalipse capítulo 20, versículo 10, mais ou menos. Então, continuamos a ler aqui, pois tudo lhe foi submetido debaixo dos pés. Mas quando ele disser, tudo está submetido, é claro que aquele que lhe submeteu tudo está excluído. Quando tudo lhe for submetido, então também o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu tudo, para que Deus seja tudo em todos. Uma palavra maravilhosa. E vocês percebem o que ela expressa: depois que Deus tiver levado a geração divina, a linhagem divina, que teve seu início em Cristo, ter trazido ao aperfeiçoamento o Filho, se submeterá ao Pai. E então Deus será tudo em todos e nós ocuparemos o lugar que Ele ocupa agora, e Ele será novamente Deus tudo em todos. Como foi desde toda a eternidade, assim será para toda a eternidade. E isso as pessoas não entendem. E eu gostaria que fosse possível explicar. Vocês conseguem entender como isso é? A auto-revelação de Deus em forma humana, um Deus que continua Deus, mas agora revelado na forma de filho como ser humano, em espírito 100% Deus, em carne 100% ser humano, para criar uma nova geração divina dentro da humanidade e transformar filhos dos homens em filhos de Deus, que eternizando os temporais. Eu não consigo expressar isso também em palavras. Eu não creio que exista alguém capaz de formular isso. Mas, diante dos meus olhos espirituais, isso passa de forma muito clara e nítida. Assim como Deus pôde se revelar em forma visível como Javé, separado da glória em quem estava, ele se revelou assim em Jesus Cristo na terra. Deus estava no céu, Deus estava em Cristo, Deus é Espírito, Deus é onipresente. Em Cristo ele fez esse novo começo. Eu me alegro por isso, pois eu também faço parte dessa nova criação divina. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram. Eu mesmo assim leio a passagem de 1 Coríntios 15, a partir do versículo 54, para também fazer a conclusão. Mas quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e esse corpo carnal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. Morte, onde está o teu aguilhão? Inferno, onde está a tua vitória? Assim está na maioria das traduções. Então aqui, mas o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado está na lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e participem sempre com zelo na obra do Senhor, pois vocês sabem que o seu trabalho não é em vão no Senhor. Amém. Amém. Nós sabemos disso. O trabalho não é em vão. Nós semeamos a preciosa semente da palavra de Deus. Alguns caem ao longo do caminho, outros sobre o mato, os arbustos. Existem quatro possibilidades para onde a semente pode cair. Mas também há corações que são preparados, nos quais a semente cai. E então surge o fruto para a glória de Deus. Que Ele, o Senhor, que fez grandes coisas em nós, nos torne mais gratos, mais fiéis, mais zelosos em servir ao Senhor, em ser ardentes no Espírito, em fazer o que pudermos antes que o Senhor venha, pois assim está escrito: trabalhai, operai enquanto é dia, porque vem a noite, quando ninguém poderá operar mais. E um compositor canta: devo ir com as mãos vazias? Devo me apresentar assim diante de Jesus? Já desde que eu preguei aqui no telhado, eu pensei: eu preciso escrever novamente no vidro traseiro do meu carro: deixai-vos reconciliar com Deus. Que as pessoas saibam, para que, de alguma forma, elas sejam levadas a refletir de alguma forma. Deus nos abençoe a todos. Vamos agradecer juntos ao Senhor pelos nossos irmãos e irmãs na Romênia, em todos os lugares. Irmão Russo, Deus te abençoe. Deus abençoe a todos. Amém. Vamos levantar e agradecemos ao Senhor. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber louvor e honra, glória e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. A sua verdade avança. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que te tornaste nosso Pai por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A ti damos graças. Nós te adoramos. Nós vemos as tuas promessas e as vemos cumpridas. Nós vemos o sentido e o propósito da Tua própria revelação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós te agradecemos por isso e pedimos a Ti que nos conceda a graça e uma tal poderosa unção do Teu Espírito Santo e palavras da revelação e do poder para que possamos levar ao Teu povo e a todo mundo. Nós oramos por todo bloco do leste, comece na Rússia e continue em todos os outros povos. Fiel Senhor, pedimos por uma coisa, que o anticristo não devore e seduza tudo, mas que Tu chame os Teus antes que seja tarde demais e a porta se feche. Amado Senhor, o Teu apóstolo João disse, sabemos que o mundo inteiro jaz no mal. Senhor, assim é. Enganado, meu Deus, um pequeno grupo, parece até presunçoso, arrogante dizer que Tu falaste conosco, que Tu te revelaste a nós, fiel Senhor, e ainda assim é verdade, não podemos negar, nossos corações ardiam porque Tu falaste conosco e nos abriste a compreensão das Escrituras. Abençoa também nossos irmãos da língua eslava, ó Deus. Abençoe na Romênia, abençoe em todos os lugares, ó Deus. E nesse lugar, queiras Tu dar um exemplo, queiras Tu fazer de nós uma congregação como foi a congregação primitiva. Faça de nós um modelo, um exemplo nesse lugar. Tira de nós tudo que é humano, tudo que é diabólico e deixa que o divino se revele pela graça. Que seja confirmado que Cristo pode se revelar em nossas vidas, para que também nós nos manifestemos com Ele em glória. A Ti, ao Deus Todo-Poderoso, seja dada gratidão especial pelos meus amados irmãos que servem fielmente nesse lugar. Especialmente o irmão Rus e todos os irmãos, abençoe. Abençoe o irmão Kupka, abençoe as traduções. Abençoe todos os nossos amados irmãos, todos, independentemente de quem estiver trabalhando. Abençoe suas mãos, seus lábios, seus corações, toda a sua vida. Que haja unanimidade, ó Senhor, fiel Deus. Que a Tua face brilhe sobre nós e a Tua paz, que é superior a toda sensatez humana, que ela nos governe e Tu queiras nos preservar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.